Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à Assembleia da República, mais concretamente à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao seu grupo de trabalho para as audiências. Em primeiro lugar, também desejar um bom ano a todos e esperar que 2012 cumpra as nossas melhores expectativas e não os nossos piores receios. Temos muita esperança em tudo aquilo que possam ser o desenrolar dos dias, dos tempos e dos momentos. Como sabem, esta casa serve sobretudo para vos ouvir e representar, e portanto é com todo o gosto que vos recebemos e é com muita honra que estamos aqui à vossa disposição para tratar dos assuntos que entendam relevantes apresentar a esta casa. Nós temos uma prática, e portanto seria a proposta de metodologia de trabalho que vos propunha, que os nossos convidados pudessem fazer uma primeira exposição de 15 minutos sobre o tema que vos traz aqui. Os senhores deputados poderão depois fazer perguntas ou reflexões durante 5 minutos e passar-vos-íamos a palavra para uma última ronda de questões ou novas reflexões durante mais 15 minutos. Nós temos aqui um conjunto alargado de reuniões que decorrem, algumas em simultâneo, outras subsequentemente, e portanto temos aqui algum controle de tempo, que não é por menor desejo de vos ouvir, é por incapacidade de gerir de forma mais elástica o tempo. A indicação que eu tenho aqui é que, da Comissão de Trabalhadores da Navegação Aérea de Portugal, estão presentes o Sr. Carlos Felizardo, o Sr. Pedro Barata, o Sr. Abel Arcanjo, a Sra. Cláudia Rino e o Sr. António José Furtado. Da parte da Assembleia da República estão presentes o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, o deputado Pedro Pinto, do Partido Social Democrata, a deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, o deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, o deputado Duarte Cordeiro, do Partido Socialista, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, enquanto também coordenador deste grupo de trabalho. Dar-vos apenas nota de que esta reunião, até para efeitos de memória futura e de acompanhamento de todos os deputados desta Assembleia, será gravada e, portanto, vou solicitar-vos que possam se ir identificando à medida que usem da palavra. Portanto, passava desde já a palavra.
Bom dia. Meu nome é Carlos Felizardo, sou o coordenador da Comissão de Trabalhadores da NAV e nós estamos. Primeiro que tudo, quero agradecer à Assembleia da República e especialmente à Comissão, Sr. Presidente da Comissão de Economia e à Comissão de Economia e Obras Públicas por nos ter atendido. Esta nossa tentativa de esforço de darmos a conhecer uma situação que consideramos que é lesiva, não só para os trabalhadores da NAV, como para o próprio país, pela forma como tem sido conduzido durante os últimos tempos. E falo, nomeadamente, dos últimos ano e meio, 2 anos. A CT, da NAV, representada aqui, para além da representatividade que lhe advém da própria lei, como representatividade dos trabalhadores da NAV, normalmente representa também os próprios sindicatos que são representativos dos trabalhadores da empresa, dado que reúne e decide todas as suas posições em conjunto, e por isso, neste caso específico, também representamos as direções sindicais que representam os trabalhadores da NAV Portugal. Primeira questão, dado que com alguns deputados nós já falámos, porque já pedimos algumas audiências específicas com os partidos em termos individuais, mas outros não, eu vou resumidamente explicar que a NAV Portugal é uma empresa pública, uma EPE, que tem por missão o desenvolvimento e a prestação dos serviços de tráfego aéreo. Isto significa, no espaço aéreo correspondente a Lisboa e Santa Maria, no espaço aéreo correspondente àquilo que se chama a FIR de Lisboa e a FIR de Santa Maria. A FIR de Lisboa é um direito direto de Portugal, a FIR de Santa Maria é por concessão da ICAO, que nós temos esses vários fusos horários sob a nossa responsabilidade. Neste espaço aéreo, nós garantimos a segurança do tráfego aéreo, porque é essencialmente essa a nossa função. É garantir que o tráfego flua de forma expedita e com segurança para os, para os vários destinos. Por isso, a maior parte do nosso tráfego não é propriamente só aquele que vem aterrar nos aeroportos portugueses, é aquele que sobrevoa este longo espaço aéreo. Esta empresa, claro, está composta, por isso, por um conjunto de profissões altamente especializadas, quer a nível de tecnologia de ponta do espaço do que se faz no mundo em termos de representatividade e de trabalho para este tipo de serviços, de prestação de serviços. E nós temos e garantimos todo o equipamento, instalação, manutenção de todo o equipamento de suporte, assim como todos os sistemas de suporte desta nossa atividade. E essas são o conjunto é essa a função básica dos cerca de 950 trabalhadores que temos, dos quais cerca de 4 quintos são especialistas das várias áreas e das várias carreiras que garantem, quer a nível do controle de tráfego aéreo, quer a nível das manutenções, quer a nível da própria comunicação, como nós lhe chamamos, quer a nível da própria publicação e de todos os documentação de suporte que a nível mundial existe e está suportado em termos de estruturas internacionais automáticas de informação. Uma pessoa que estiver na China acede facilmente ao AIP de Portugal, como se chama, e pode planear todos os voos em qualquer parte do mundo. Esse sistema também é nosso e nós o desenvolvemos e participamos nessa plataforma mundial a esse nível. A NAV Portugal depende fortemente de uma forte estrutura, ou melhor, depende de acordos internacionais, onde o Estado português é o Estado contratante, quer da própria ICAO, como primeiro princípio, quer do Eurocontrol, ou melhor, de uma conferência chamada ECAC, onde se juntam cerca de 150 e tal países a nível da Europa, e de onde resultou também a criação de uma agência chamada Eurocontrol, uma agência privada de países e de utilizadores de espaço aéreo, que estão as companhias aéreas, estão os países, estão os prestadores de serviços, que é o Eurocontrol, e que na prática publica e é reconhecido pela União Europeia como braço técnico para as nossas funções, e publica e dimana todo um conjunto de requisitos e de publicações que, independentemente ou não de estarem vertidas para a legislação nacional, nós somos obrigados a aplicar. Neste momento, só para resumir, neste momento dependemos, por isso, da Comissão Europeia, através da EASA, uma agência criada ultimamente, que, por sua vez, utiliza o Eurocontrol como suporte técnico para todos os requisitos. E em Portugal, estando dividido devido ao Céu Único Europeu, aquilo que chama que é um projeto que neste momento vai num segundo pacote, que é o projeto de unificação de uma FIR única que agrupa todo o espaço aéreo da Europa. Dentro dessa perspectiva, está criada neste momento, nós participamos no... Temos que cumprir todo um conjunto de regulamentação relativo a isso. Nesse posicionamento internacional, que é o que nós temos, não temos concorrência, por isso nacional, mas sim segundo o quadro do Céu Único Europeu, vamos ter uma concorrência internacional, porque nós somos prestadores de serviços, o INAC é o nosso NSA, como se chama, Não, é o nosso supervisor que garante, em nome da EASA, e responde perante a EASA sobre aquilo que nós fazemos e faz-nos as auditorias respectivas. E por isso, e é esse o enquadramento, vamos lá, onde nós nos posicionamos. Nós respondemos perante, internacionalmente perante esses organismos, cumprimos esses requisitos que nos são definidos. E posso-vos informar, posso-vos dizer que estamos posicionados nas posições, em termos de benchmarking, com todos os prestadores de serviços de tráfego aéreo da Europa. Estamos neste momento muito bem posicionados, sempre estivemos, porque cumprimos efetivamente aquilo que é recomendado e somos dos primeiros países no mundo que temos, isto é uma estrutura, para terem uma noção, isto era uma estrutura de espaço aéreo com as várias autoestradas, chamemos assim, aéreas, que as aeronaves têm que cumprir. Quando voam, isto no, especificamente na FIR, chamada FIR, Flight Information Region, a região de informação de voo de Lisboa, basta esta. Nós, neste momento, estamos posicionados. Temos uma FIR que, neste momento, tirando a Madeira, claro, só porque o mapa não cabia, mas o nosso espaço aéreo, neste momento, tem esta característica. O que é que significa? Significa que nós temos uma implementado como único país no mundo que conseguiu implementar 24 horas por dia a possibilidade de qualquer avião que entrar num daqueles pontos de entrada do nosso espaço aéreo, voa direto para o seu destino. Deixa de ter que cumprir rotas que o obrigariam a dar várias voltas, deixam e podem 24 horas por dia. Isto leva-nos a ter ser premiados e sermos considerados como caso de referência a nível do mundo e da Europa. Nós temos brilho nisto, nesta situação que desempenhamos, temos brilho no tráfego aéreo que cumprimos e pensamos ter uma situação que por isso se torna inconcebível quanto a nós em relação à forma como a empresa tem vindo a ser tratada nos últimos tempos. Ora bem, nós não somos uma empresa, nós não somos uma empresa que dependa do Estado e a partir daqui eu passo ao meu colega que ele vai apresentar, dedicou-se mais aqui à parte agora e achamos importante que fiquem a conhecer em termos de situação concreta em que a empresa se encontra.
Muito bom dia a todos, muito obrigado e um feliz ano para todos, antes de mais. O meu nome é Pedro Barata, estou aqui também, portanto, fazendo parte desta delegação que representa os trabalhadores da nave e sou também presidente do Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo. A questão que aqui nos traz, penso que irão compreender ao longo desta nossa apresentação, tentarei que seja o mais curta possível e concisa, mas essencialmente, começando por dizer que a nave, o meu colega já o explicou, é regulada económica e operacionalmente, segundo normas e padrões internacionais. Portanto, nós, em termos de legislação nacional, basicamente o que há é a transposição para o ordenamento jurídico nacional de normas que vêm do exterior. E é assim que funcionamos. O que lhe confere características que a diferenciam claramente no conjunto das empresas do setor empresarial do Estado. Em particular, quanto à estrutura económica e financeira, sendo uma empresa estruturalmente não deficitária, não depende do orçamento do Estado ou de quaisquer outras contribuições públicas, como demonstram os documentos da própria Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Este documento que está no slide foi retirado do site da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. A nave, já agora clica-me aí, por favor. Não se vê ali, falta um bocadinho atrás, desculpa lá. Era só aí. Não se vê bem a cor, mas estava a tentar ali assinalar o esforço financeiro do Orçamento de Estado. Em termos brutos, é zero. Estes valores repetem-se, são recorrentes desde o início, desde que a nave foi constituída, em 1999. A razão de isto ser assim facilmente se compreenderá mais adiante. Do ponto de vista de esforço financeiro líquido do Estado, o Estado, obviamente, recebe dinheiro da nave porque há a remuneração dos capitais investidos e, relativamente ao Estado, não obstante ser uma empresa pública, o Estado limita-se a receber a remuneração desses capitais, correspondem ao investimento inicial de 25 milhões de euros, que é o valor do capital estatutário inicial, e não há, sob nenhuma forma, garantias, subsídios, subvenções, o que quer que seja, não há nenhuma contribuição, é zero, do orçamento do Estado e, portanto, do bolso do contribuinte português para o funcionamento desta empresa. A NAV distingue-se não só por este fator, como pelo seu desempenho económico e financeiro, como pode ser constatado através dos relatórios e contas da empresa, apresentando consecutivamente resultados anuais positivos e reforçando de forma continuada a sua estrutura financeira. Nesta vertente, a empresa, criada com um capital estatutário de 25 milhões de euros, como já referi anteriormente, detinha capitais próprios próximos dos 43 milhões de euros no final do primeiro ano de funcionamento, em 1999, e chegou ao final de 2010 com capitais próprios que ascendem a cerca de 90 milhões de euros. Ou seja, numa década, mais do que duplicou os seus capitais próprios, riqueza que é criada e que valoriza a empresa e que beneficia, obviamente, o seu acionista único, que é o Estado português. Ao mesmo tempo que vem reforçando a sua estrutura económica e financeira, a NAV Portugal entregou ao acionista, o Estado, ao longo deste tempo, mais de 23 milhões de euros a título de remunerações dos capitais investidos, apresentando um valor médio de rendibilidade dos capitais próprios em torno dos 9%. Pode não ser muito, cada um fará a sua avaliação, no entanto, é importante, atendendo aqui o risco inerente para o Estado, neste caso para o acionista, o risco inerente ao funcionamento da empresa e ao facto do Estado ter esta empresa é praticamente nulo e, portanto, uma rendibilidade média anual de 9% de capitais próprios parece-nos que é assinalável. O meu colega já o referiu, a NAV integra nos seus quadros cerca de 1000 profissionais, cerca de um terço são controladores de tráfego aéreo, um terço corresponderão, grosso modo, a outras carreiras de áreas técnicas, de comunicações e informação aeronáutica e de engenharia e sistemas, e um outro terço correspondem a pessoas que trabalham na área de gestão e administração da própria empresa. Desde a sua criação, a NAV Portugal tem sabido desenvolver e implementar projetos e soluções que a deixam particularmente bem colocada no contexto dos prestadores europeus, permitindo significativas reduções de custos às companhias aéreas, como é o caso do projeto Free Route Airspace Lisboa, que o meu colega já mostrou, que foi pioneiro na Europa e ainda hoje continua a ser o único espaço que 24 horas por dia permite que as companhias utilizem as rotas que muito bem entendem, conferindo total flexibilidade à operação e com atrasos praticamente inexistentes, ao mesmo tempo que apresenta uma das maiores produtividades do continente europeu, colocando-se normalmente entre as 8 empresas de topo relativamente à produtividade, e estamos a falar à volta de 38, 40 empresas que fazem este serviço na Europa. Exemplo deste desempenho é o facto do indicador voos controlados por colaborador ter tido nos últimos 10 anos um crescimento de cerca de 46%, revelador dos substanciais ganhos de produtividade que têm sido alcançados. Este bom desempenho tem sido possível em grande medida graças à existência de diálogo social e de concertações permanentes entre a gestão de topo da empresa e os seus colaboradores, não havendo registro histórico de conflitos ou perturbações sociais ou laborais graves na NAV Portugal. Relativamente à sua estrutura económica e de acordo com os seus estatutos, constituem receitas próprias da NAV Portugal as taxas de rota devidas por cada voo efetuado no espaço aéreo das regiões de informação de voo sob jurisdição de Portugal, bem como outras taxas ou receitas resultantes da sua atividade, designadamente as devidas pelas operações de tráfego aéreo, de aproximação e aeródromo. Estas taxas são respectivamente designadas taxas de rota e taxa de controle terminal, regendo-se a sua aplicação pelas normas específicas do Eurocontrol, de que Portugal é Estado-membro, conforme a política europeia na matéria, o Acordo Multilateral sobre Taxas de Rota e Regulamentação Complementar, de que o meu colega já pôs o slide. O acordo, neste caso, a Convenção Eurocontrol, a Convenção Revista Eurocontrol, foi ratificada nesta Assembleia através da Resolução 35/2001. Nós colocámos ali alguns excertos dessa Convenção, em particular do anexo 4º, que será a parte referente a taxas de rota, e importa realçar relativamente ao artigo 1, isto para percebermos qual é a estrutura, em termos até legais, pelo qual a NAV se rege, e todos os prestadores na Europa. Relativamente ao artigo 1, as partes contratantes, neste caso o Estado português, acordou em implementar uma política comum para o estabelecimento e o cálculo de taxas impostas aos utentes das instalações. No ponto 2, os Estados conferem ao Eurocontrol, à Agência Eurocontrol, à Assembleia, neste caso, que fica como órgão responsável pela elaboração e aprovação da Política Geral da Organização, incluindo, no ponto I, a política comum relativa às taxas de rota. Felizardo, desculpa. No artigo 2º, a própria Organização Eurocontrol está encarregue de estabelecer, faturar e cobrar as taxas de rota por conta dos Estados contratantes. E o artigo 5º define a Assembleia Geral e o Conselho como, sendo compostos por representantes dos Estados, as partes contratantes, são eles que, no fundo, regem todo o sistema comum de taxas de rota nas condições previstas no anexo 4º à Convenção. Podes passar ao slide seguinte, por favor. Ainda relativamente ao acordo multilateral de taxas de rota, a Assembleia Geral estabelece, tem estabelecido permanentemente, os princípios que regem a determinação dos custos imputáveis aos utentes pelas partes contratantes e pela organização a título de utilização das instalações e serviços de navegação aérea de rota. Passando agora às questões concretas, ou à questão mais específica que nos preocupa e que motiva a nossa presença hoje nesta Comissão, tentarei explicar com um pouco mais de detalhe a forma de funcionamento económico da NAV Portugal, que é idêntica, aliás, à dos restantes prestadores de serviço de navegação aérea na Europa, em resultado exatamente deste enquadramento europeu. Das normas, ou o princípio básico do acordo multilateral de taxas de rota, ou o princípio básico, reside no facto de cada prestador de serviço de navegação aérea só poder imputar aos seus clientes, às companhias aéreas, os custos em que efetivamente incorre na prestação do serviço. Isto é absolutamente fundamental para perceber a nossa presença aqui hoje. Ou seja, a NAV Portugal, como a AENA em Espanha, como o NATS em Inglaterra, como a DFS na Alemanha e todos os prestadores na Europa, ao abrigo desta Convenção e do Anexo 4º e dos princípios que regem o estabelecimento de custos e receitas, só pode cobrar aos seus clientes os custos que têm. A margem, a remuneração dos capitais investidos, porque se pergunta, então, mas como é que aparece lucro para o Estado? Aparece lucro para o Estado porque os próprios princípios, que são aquele documento que dá ali um excerto, define o custo de capital, ou seja, o acionista, e na maior parte dos casos na Europa, com exceção de uma parceria pública ou privada, que é o NATS em Inglaterra, todos, e o ADF, a SkyGuide na Suíça, que também é semi-privada. Todos os restantes países têm companhias detidas pelo Estado, são empresas detidas pelo Estado, e, portanto, o Estado, enquanto acionista, tem direito, obviamente, a ter a remuneração devida pelo seu investimento. Mas o próprio custo de capital, que é a definição do montante que reverte para o acionista, está definida nos princípios que estabelecem as taxas de rota. Ou seja, é por isso que na NAV não há possibilidade, jamais em tempo algum, enquanto isto for válido, a não ser que alguém rasgue a Convenção Eurocontrol, não é possível pensar que o esmagamento de margens internas vai permitir ao acionista aumentar a sua remuneração. Isso não existe. Segundo estes princípios, o estabelecimento do custo de capital é uma taxa de juros que está indexada às obrigações do Tesouro ou à taxa inerente à dívida pública, acrescida de um spread que corresponderá a um risco do funcionamento da empresa. Mas está perfeitamente estabelecido neste documento. E, portanto, este princípio é basilar, é essencial compreender isto, para percebermos aquilo que vamos explicar daqui para a frente. De onde? Os custos totais apurados, de acordo com este princípio, atenta à procura prevista pelo próprio Eurocontrol, permitem a determinação do preço final a cobrar ao cliente. Ou seja, enquanto numa empresa normal, o que nós temos é um estabelecimento de preço, eventualmente em função da procura e do mercado, depois internamente o acionista ou o gestor da empresa controla os seus custos internos de maneira a ter a sua margem de lucro, na NAV isso não existe, como não existe nenhum prestador na Europa. O que acontece é exatamente ao contrário, a fixação do preço é feita de uma forma muito simples. Em termos previsionais, são elaborados os custos para o ano seguinte. O Eurocontrol, e não a própria empresa, mas o Eurocontrol diz qual é que é a estimativa de tráfego para esse ano e como é que se fixa o preço final. Divide-se os custos previsionais pela estimativa de tráfego, o que significa que o preço unitário será estabelecido, custos totais a dividir pelas unidades de serviço. É tão simples quanto isto. Conclusão desta forma tão simples, depois já explicarei um bocadinho melhor a unidade de serviço, que é um conceito também interessante. Princípio simples, se não houvesse custos, se a NAV Portugal não tivesse custos, os prestadores, ou melhor, os nossos clientes, não pagavam nada por voarem no nosso espaço aéreo. E isto é absolutamente fundamental compreender. A unidade de serviço está ali explicada com um bocado mais detalhe, porque é difícil compreender, mas afinal, o objetivo do nosso serviço é a segurança da navegação aérea, segurança dos aviões, dos passageiros que estão lá dentro. No entanto, tem que se medir, é mensurável de alguma maneira, a produção, a nossa produção é mensurável. E como é que se mede essa produção? Mede-se por um conceito que é a unidade de serviço. A unidade de serviço, que é, como está ali escrito, a unidade de base que mede a quantidade do serviço que é disponibilizado ou produzido, corresponde à conjugação de dois fatores, essencialmente a distância percorrida e o peso máximo à descolagem das aeronaves. Ou seja, obviamente, uma aeronave maior paga mais do que uma aeronave mais pequena, embora o peso não seja este fator não é linear. Da maneira que o sistema está idealizado, significa que uma unidade de serviço corresponderá, grosso modo, a uma aeronave que, pesando 50 toneladas, percorre 100 km. Desculpa, Felizardo, podes explicar novamente. E está ali aquela fórmula, para não tornar isto muito pesado, mas facilmente se percebe que manipulando aquela fórmula, o que nós temos ali basicamente é a fórmula, explica-se rapidamente. O R é o valor total a pagar por cada voo, é igual ao produto daqueles fatores. O D e aquela raiz quadrada que ali estão, o DI mais a raiz quadrada do peso máximo ad scalar sobre 50, é a unidade de serviço. Ou seja, por isso é que uma aeronave com 50 toneladas, que percorra 100 km, é uma unidade de serviço. O preço a pagar é multiplicar o número de unidades de serviço pela taxa unitária. Manipulando a fórmula, chegamos facilmente à conclusão, porque aquilo decorre da fixação do preço, que a taxa unitária, passando as unidades de serviço para o primeiro membro, o que temos é o custo a dividir pelas unidades de serviço igual à taxa unitária, preço final a pagar. Isto na fixação prévia do preço. Ou seja, toda e qualquer redução de custos é obrigatoriamente repercutida no preço final do serviço prestado, conduzindo inexoravelmente a uma redução de receitas, e este é um princípio que sustenta todo o sistema de navegação aérea na Europa, tornando-o autossuficiente e completamente independente dos orçamentos nacionais. Exemplo deste ciclo económico é o facto de, só em 2011, e em resultado das reduções impostas pelo Orçamento de Estado de 2011, se estimar uma redução entre 20 e 30 milhões de euros no valor das receitas da nave. Este efeito será aumentado em algumas dezenas de milhões de euros em consequência das medidas previstas no Orçamento de Estado para 2012, recentemente aprovado. E, para exemplificar, isto são dados da nave, oficiais e relativos ao terceiro trimestre. Nós temos, em termos de indicadores de performance da nave, terceiro trimestre de 2011, valores acumulados até final de setembro, temos o número de movimentos aumentou 5,45%, as unidades de serviço produzidas aumentaram 6,57%, basicamente porque o número de quilómetros controlados também aumentou na mesma proporção, quer dizer que temos voos a percorrer em mais espaço, mais quilómetros, porque o número de voos aumentou menos. A massa salarial decorrente das alterações impostas pelo Orçamento de Estado de 2011 e outras orientações estratégicas da tutela relativamente ao setor empresarial do Estado, isto já abrange, naturalmente, tem referência ao Orçamento de 2011, referimos ao governo anterior, e falaremos depois novamente das decisões já tomadas entretanto, a massa salarial diminuiu cerca de 6%. Os indicadores que temos referentes já ao mês de novembro é que esse valor se aproximará no final em 7%. Era expectável numa empresa normal que, aumentando as unidades produzidas, reduzindo a massa salarial, e não está aqui neste quadro, a redução de outros custos operacionais, que ainda é superior. Obviamente que era expectável que o Estado, no final do ano, embolsasse aqui uma bela quantia. Pois bem, este segundo quadro são também dados oficiais. O que aconteceu é isto. O total de rendimentos da empresa reduziu-se em 23% no período homólogo de 2010-2011. Tal como o total de gastos. E isto faz todo o sentido, porque a empresa só pode receber aquilo que gasta. E, portanto, a redução quase em simultâneo dos 23% de gastos e de rendimentos é plausível e é coerente com o princípio base de funcionamento desta empresa. Resultado. O resultado da empresa, antes de impostos, no terceiro trimestre de 2011, teve uma quebra de 5% e o resultado líquido, portanto, pós-impostos, está estimado, isto são contas que está ali em baixo, Nave Portugal, controle de gestão, sistemas de informação de gestão e não sei exatamente o que quer dizer o I, mas é sistemas de informação de gestão e financeiros. O resultado líquido final, neste momento, em terceiro trimestre, estava a cair cerca de 16%.
Eu peço desculpa, não lhe quero estar a cortar o raciocínio de modo nenhum, até porque a informação é relevante, mas era só para falar a sua capacidade de síntese na sua primeira intervenção, porque temos uma última ronda à vossa disposição, que entretanto já fui tolerante em cerca de 10 minutos.
Com certeza, eu agradeço. Só para terminar esta parte, então, dizer o seguinte. 85% das receitas da nave... Não, isso podes deixar no outro quadro. 85% das receitas da nave são serviços exportados. Ou seja, fazendo contas, só 15% do dinheiro que entra na empresa provém, neste caso, de companhias nacionais, maioritariamente a TAP, a SATA e outras companhias nacionais. 85% é dinheiro que entra do exterior no país, neste caso, através da nave. Isto, em termos de contas, significa que dos 20 a 30 milhões que se espera de redução de receita em 2011, o país perdeu com isto à volta de 25 milhões de euros de não exportação. O Orçamento de Estado de 2012, com os princípios que lá estão inerentes à continuação de redução de receitas, quer ao nível de contenção salarial, cortes neste caso nos subsídios, como redução de outros custos operacionais, irá agravar este valor e nós estimamos que em 2012... efeito 2011 mais o 2012, vá ocorrer no final de 2012, ou tenha ocorrido uma perda ao nível de exportações na casa dos 45 a 50 milhões de euros. São 45 a 50 milhões de euros que empresas estrangeiras não vão pagar a uma empresa nacional para injetar dinheiro no tecido económico nacional, para investimento, poupança ou consumo, como cada um entender. Aparentemente, como já viram, isto não vai conduzir, obviamente, a que o Estado não vai ganhar nada com isto. Antes, pelo contrário, ao longo deste período tem perdido, quer do ponto de vista em sede IRS, naturalmente, porque a redução dos salários está a diminuir a receita do Estado em sede IRS, e contribuições para a segurança social, obviamente também, através da redução dos vencimentos. Só para terminar, podes passar ao slide seguinte, por favor. E eventualmente, só para... Não, o outro anterior, por favor. O outro anterior. Só para dizer que nem sequer do ponto de vista da competitividade, que é um fator que nós também somos bastante sensíveis, nem sequer do ponto de vista da competitividade existe qualquer lógica na contenção de custos na nave. Porque estão ali aqueles países, eu explico rapidamente porquê, está a Espanha continental e a Espanha canárias, que têm duas taxas diferentes, estão ali por serem nossos concorrentes diretos. Os outros países foram os países que a própria tutela, em 2007, no contrato de gestão que estabeleceu com a administração, foi o pacote de países que foi escolhido como comparadores. Ou seja, há um pacote de países, há um conjunto de países em que a NAV tem que ser comparável, e os objetivos de gestão estavam a apontar para aí, relativamente a diversos indicadores de gestão daqueles países. Portanto, nós colocámos ali aqueles países, são no fundo os nossos comparadores, e como podem ver, o traço vermelho é a média europeia, 57,84 em 2011. Portugal em 2011 já fazia 47,43, o que é 18% inferior à média europeia. E com as contas que estão para o Orçamento de Estado para 2012 e outras orientações da tutela para contenção de custos, neste caso na nave, no setor empresarial do Estado, nós estimamos que no final de 2012-2013, a continuar esta política, a nave chegará ao final desses anos com uma taxa, um preço final unitário que andará na casa dos 40% inferior à média europeia, quando não há necessidade rigorosamente nenhuma disto, e o país está a perder milhões de euros todos os dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como disse, fui tolerante porque entendi que a apresentação justificava, até para toda a gente ficar com a informação sobre toda a vossa exposição. Não sei se a deputada Catarina Martins, entretanto, eu sei que tem uma reunião a decorrer em simultâneo, não sei se quer ainda fazer alguma... Pronto, eu passava desde já a palavra.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço a vossa exposição. Como vos tinha dito informalmente ao início, eu tenho uma outra reunião a decorrer e vou ter que me ausentar. Eu julgo que a vossa exposição é claríssima. E é claríssima em relação à incompetência dos cortes, ou seja, para lá das divergências ideológicas profundas que temos com o modelo económico para o nosso país e financeiro para o nosso país, neste caso, a parte de divergências ideológicas é a incompetência pura e simples. E é a incompetência pura e simples que retira receitas ao Estado, que retira exportações ao Estado, como explicaram tão bem. É também incompetência pura e simples num setor que, ainda por cima, sendo um setor de grande inovação,